Hello, Podhebsters! Quero falar de spam. Sabe spam? Tudo que te incomoda pode ser chamado de spam. Temos o conceito de spam em e-mails, mas tem spam de SMS, spam de pessoas que te incomodam na rua ou em qualquer lugar, e spam de ligações, claro, por que não? O termo spam significa Sending and Posting Advertisement in Mass, que em português significa enviando e postando publicidade em massa. Ou tem uma classificação bem legal que eu achei no Wikipedia, que é Stupid, Pointless, Annoying Messages, que em português é ridícula, sem propósito e irritante. Mas eu não quero explicar o que significa ou qual a história do spam. Isso é tão chato quanto o próprio spam. Eu quero aqui te trazer soluções de como evitar esse tipo de coisa. O primeiro passo é não se cadastrar em tudo quanto é newsletter. Não sair assinando site a rodo uma hora que você perde a mão e já está recebendo centenas de e-mails por dia. Embora os servidores de e-mail hoje ofereçam muitos recursos para bloqueios de spam, muitos passam despercebidos e muitos nem são spam, eles só são tão frequentes que incomodam. Fora os ataques de phishing que eu já vou falar o que é. O segundo passo é ter um alias do seu e-mail principal. Isso quer dizer apenas uma conta de e-mail e vários e-mails vinculados a ela. Como por exemplo, fulano tem a conta fulano@hotmail.com. Para segmentar serviços e ter mais controle para que não vaze os dados, você pode criar dentro da sua conta, @hotmail.com, e-mails espelho, que são os alias. Ou seja, e-mails com outro nome que automaticamente são redirecionados para o e-mail principal. Isso quer dizer que ele pode criar fulano.compras@hotmail.com, fulano.sites, fulano.redesocial, fulano.público, fulano.família, fulano.amigos, fulano.appleid, infinitos fulanos ponto o serviço que ele quiser. Claro, esse é só um exemplo, pode até estar invertido. Isso para garantir a privacidade do seu e-mail principal, pois ele é a real conta de e-mail. Esses e-mails, eles podem ser excluídos sem trazer qualquer prejuízo à conta principal. Isso foi melhor aprofundado no episódio 17, onde foram abordados os temas de e-mail, spam e phishing mais profundamente. O phishing é o tipo de fraude que o golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. O phishing tenta se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco ou um site popular. Eles procuram atrair também a sua atenção, seja por curiosidade, caridade ou pela possibilidade de alguma vantagem financeira. O phishing também informa que a não execução dos procedimentos descritos naquele e-mail pode acarretar em sérias consequências, como a inscrição em serviços de proteção de crédito, ou cancelamento do cadastro, ou uma conta bancária, ou cancelamento de um cartão de crédito, algo do relacionado. E tentam também induzir o usuário a fornecer dados pessoais e financeiros, por meio de acesso às páginas falsas que tentam se passar pela página oficial da instituição. Existem diversos outros golpes na internet, que eu vou falar talvez em outro episódio. A engenharia social é a mais fácil de se obter, uma vez que antes precisava de uma conversa, hoje está tudo nas redes sociais. Quando vemos pessoas expondo por completo ao mundo, conhecidos e pessoas jamais vistas, informações que poderiam ser e devem ser confidenciais. Muitas vezes, para se aplicar um golpe bancário em que se pede confirmações de dados, Alguns são facilmente encontráveis nas redes sociais da pessoa alvo. Uma pessoa que posta a foto do filho, põe o nome, põe a idade, é um aniversário, algo do tipo, ou uma pessoa que posta que pratica esporte por X tempo, X dias da semana, em determinados locais, com determinada frequência. São informações que estão ali para todo mundo ver e que você mesmo colocou. Você deu essa brecha para um criminoso obter essas informações de você. Eu costumo dizer, quem quer postar alguma coisa no Instagram, se pergunte primeiro, por quê? Se a sua resposta tiver um motivo decente, poste. Provavelmente não vai ter, a menos que você trabalhe com o Instagram. Postar por postar é se expor, e aí a sua privacidade vai se esvaindo. Mas como evitar o spam? Primeiro é você ser um podapster educado. Você sabe identificar que aquele e-mail é demais ou que é golpe, porque você já ouviu o episódio 17. Segundo, postar apenas o que for inútil. Afinal, o Instagram é algo inútil. Literalmente, não existe uma utilidade no Instagram quando você vê a vida alheia apenas. Então, prive-se e poste o que você considerar inútil. Terceiro, e melhor parte, use aplicativos que te alertem sobre spams de ligação e SMS. Eu tenho aqui comigo o Truecaller e o WhoScall. Truecaller é uma renomada companhia que avalia dados de spam, dados de telemarketing e incômodo de ligações e SMS. Foi um relatório da Truecaller que atingimos o primeiro lugar em ligações spam. Eu digo Brasil, tá? Não PodApps. Segundo o relatório extraído esse ano, é uma média de 38 ligações mensais de spam por usuário contra a Índia, que é nosso vice, com 22. Incrível a diferença, né? Eu devo ter mais de 200 números bloqueados no meu iOS e a maioria com o mesmo prefixo, só mudando o final. Os links dessas matérias em português e a íntegra do relatório, eles estão na descrição do episódio. Mas falando um pouco desses apps, Truecaller e WhoScall, ambos têm a mesma funcionalidade, identificar os números de ligações. No iPhone, por restrição de software, já que nenhum aplicativo pode interferir na funcionalidade do sistema operacional, os aplicativos não conseguem bloquear essas ligações spam, coisa que acontece no Android. Então, ao receber uma chamada spam, você vê embaixo do número uma breve descrição, como telemarketing, banco X, algo do tipo. É algo mais ou menos que a Apple implantou recentemente, que identifica a localidade da ligação, mas não o que ela é. O WhoScall também faz o mesmo. Ambos são grátis e oferecem assinaturas internas. E essas assinaturas, elas são totalmente opcionais, porque o recurso principal do aplicativo, que é identificar essas chamadas, ele funciona gratuitamente. Os aplicativos possuem uma base de dados com números já categorizados como spam. Eu deixo os dois funcionando em paralelo, porque eu não sei se essa lista de números de spam ela é universal. Então vai que um tem uma lista e o outro tem outra. Então é melhor ter uma lista única duplicada, caso ela seja a mesma e seja universal, do que uma lista incompleta, porque eu quero todos os números possíveis bloqueados. Se você, Podapster, que está ouvindo aí, conhece e sabe a diferença, se existe uma lista universal ou se cada um tem uma lista particular por análise própria, manda lá uma mensagem pra gente e, meu, avisa pra gente atualizar todo mundo aí. Às vezes evita de ter dois aplicativos e fica com um só, poupando aí um pouco de espaço, às vezes desempenho e efetividade também. O grande diferencial do Truecaller é a possibilidade de categorizar como spam também os SMS. Por utilizá-lo gratuitamente, Vez ou outra é preciso abrir esses aplicativos para atualizar a base de dados. Recurso que na versão assinada mensalmente, você tem a base atualizada automaticamente. E para mais informações sobre privacidade e segurança na web, assine o canal Pod Apps no Telegram, que é grátis, e não deixe de fazer parte da Zona Segura, um grupo privado para assinantes do canal, em que não há restrições de assuntos e, claro, as dicas e recomendações sempre terão viés de privacidade. O Pod Apps também está, por enquanto, no Instagram. Você encontra o Pod Apps no Telegram e no Instagram pelo usuário @podapps e no Twitter por @podappsinterage. Não deixe de participar do sorteio de um excelente gerenciador de senhas, o M-Pass, descrito em detalhes no episódio anterior. O sorteio será dia 27 de agosto, o aniversário de um ano do Pod Apps. O professor do iPhone, além de recomendadíssimo aqui no Pod Apps e ser nosso parceiro desde o início, uma parceria muito forte, é o melhor acervo de conteúdo para iPhone, dúvidas, dicas, passo a passo, aplicativos e muito mais. O professor do iPhone possui um clube com muitos integrantes, mais de 10 mil seguidores no Instagram, uma sala de aula no Telegram e um grupo, também no Telegram. Saiba mais em @professordoiphone no Instagram e no Telegram, e também professordoiphone.com.br. Esse podcast ele só acontece graças aos interajadores, sejam os financeiros, sejam os que mandam mensagem no grupo do Telegram ou no e-mail em interage@podapps.tech. O Pod Apps é financiado pela coletividade e você também pode contribuir mensalmente pelo Apoia-se ou com doações únicas e esporádicas pelo PayPal. Em breve se expandirá também para o Patreon e pelo Catarse, visando expandir a arrecadação, já que o Pod Apps tem se internacionalizado com ouvintes dos Estados Unidos, Espanha e, em menor quantidade, alguns países da Europa. Os links das matérias, aplicativos, contato, parceria, patrocínio, contribuição estão todos na descrição desse episódio. E eu já ia quase me esquecendo. Não esquece de deixar sua avaliação na iTunes Store. Você contribui sem custo algum para o crescimento do podcast. O link também está na descrição, bem no topo. É só tocar, ele já te direciona para a iTunes Store e você avalia com quantas estrelas você julgar que o Pod Apps merece. Beleza? Obrigado, até a próxima e valeu!